Boa noite, ludopedeiros, ludopedeiras e ludopedeires desse nosso Brasil, né? Vamos começar, eu e a minha mana Silvana, estreando a nossa live no Por Outro Futebol de Mulheres do Ludopédio, com grande alegria, né, Sil? Estamos muito contentes de estar aqui, ancorando o que a gente pretende trazer aqui de história oral, sempre com mulheronas maravilhosas do nosso futebol. Então, a gente estreia hoje, sempre às segundas-feiras dos meses. Eu e Silvana estaremos aqui. Eu quero, antes de mais nada, também deixar aqui meus sentimentos, né? A gente não pode esquecer que mais de 120 mil famílias perderam os entes, né, em razão da Covid. Então, a gente quer deixar aqui os nossos sentimentos, né, respeito, e reforçar que, se você puder, fique em casa, tem bastante conteúdo aí pela internet para consumir, Ludopédia é um deles, e é isso. E eu também quero dedicar a minha parte desse programa hoje para o meu amigo que faleceu ontem, é uma perda muito grande. Então, Dudu, né, Deus te acompanhe, vá em paz, e vamos que vamos. Sem ficar inserindo muito, né, porque a gente gosta aqui de domine e toca, vou passar para a Sil, fazer a apresentação das nossas convidadas hoje. Sil, à vontade.
Obrigada, Lu, boa noite a todos e a todas que estão partilhando com a gente esse momento que eu significo como bastante especial. Então, gostaria de agradecer, primeiramente, Ludopédio, pelo convite feito a mim e a parceira e mana Lu Castro, para a gente capitanear esse programa, que acontecerá sempre nas segundas-feiras dos meses. Como a gente tem brincado, a gente já tem pauta até quando nós chegarmos por volta de 80 anos, né? Porque na medida que o programa não vai terminar com a pandemia, a gente já tem assim, um grande número de temas e de mulheres que a gente quer trazer para conversar conosco. O objetivo desse Por Outro Futebol de Mulheres exatamente é marcar o protagonismo das mulheres no futebol. A gente pretende sempre, é um tema que a gente tem já há algum tempo batalhado, é visibilizar o protagonismo, a importância, a presença das mulheres no futebol, que desde sempre estiveram. O que eu sempre tenho dito, que o silêncio, muitas vezes, que se tem sobre a presença das mulheres no futebol, não é porque elas não estavam lá, é porque não foi noticiado, não foi registrado. Então, a ideia é exatamente esta, a gente trazer mulheres que falem das suas experiências no futebol. E, sobretudo, ressaltar, é um grito de guerra meu e da Lu, que todas as conquistas do futebol de mulheres não foi concessão, é a luta dessas mulheres, né? E hoje a gente tem duas guerreiras, duas mulheres incríveis, dois ícones, eu diria, do esporte nacional, do futebol nacional, duas mulheres que estão no comando técnico hoje e que têm uma experiência bastante significativa que a gente gostaria que elas partilhassem conosco. Então, quero agradecer a presença da Dilma Mendes e da Tatiele Silveira, que de imediato aceitaram o nosso convite para estar aqui, para discutir exatamente o tema que a gente pensa hoje de falar, que é sobre as mulheres no comando. Então, a Dilma Mendes, baiana, campeã da Copa América, campeã das nações e campeã do mundo da Seleção Brasileira Feminina de Futebol 7, ou seja, uma mulher multititulada, né, ganhou várias competições no ano de 2019, uma experiência enorme na gestão, e hoje a Dilma é secretária de Esporte e Lazer e Juventude na cidade de Camaçari, na Bahia. Obrigada, Dilma, por aceitar e por estar aqui conversando com a gente. A Tatiele Silveira, gaúcha, minha conterrânea aqui do Sul, é atual técnica da Ferroviária de Araraquara e a primeira mulher a conquistar o título de campeã do futebol de mulheres. Então, super obrigada, Tati, também por aceitar. Eu vou falar um pouquinho agora, antes de passar a palavra para elas, da trajetória dessas duas mulheres, que a gente poderia ficar aqui falando umas 3 horas só do que elas já fizeram e da importância do que elas construíram no futebol, mas gostaria de falar um pouquinho para depois a gente entrar na conversa mais especificamente delas. Então, como eu já disse, a Tati é gaúcha, começou a praticar futebol com mais ou menos 11 anos, numa escolinha aqui no Sul. Era a única menina na turma de meninos, mais ou menos 30 meninos, como é a realidade de grande parte das mulheres que jogam futebol. Aos 14 anos, a Tati já estava na escolinha do Inter, time que ela atuou depois entre 97 e 2003. A Tati, como jogadora, participou da primeira edição da Copa do Brasil em 2007, e quando não tinha futebol do campo, ela atuou também no futebol de salão. Prática bastante comum de grande parte das mulheres que jogaram futebol, sobretudo a partir dos anos 80, né? Vinculavam o futebol de campo com o futebol de futsal. Além de ser treinadora, digamos assim, suas primeiras experiências na escolinha do Inter, depois também na escolinha do Grêmio, a Tati tem mais de 15 anos de experiência no futebol, né, como treinadora. Tem atuação nos Estados Unidos por 3 temporadas. Foi assistente técnica da Seleção Brasileira Feminino Sub-17, participou do Mundial da Jordânia em 2016. E a coisa mais fofa, me trouxe um presente da Jordânia, o mascote, o bonequinho, o mascote que eu tenho aqui comigo, guardado com o maior carinho. Então, sempre agradeço. Obrigada, Tati. Em 2017, a Tati assumiu o comando do Esporte Clube Internacional, foi campeã gaúcha. Em 2018, foi terceira colocada no Campeonato Brasileiro Feminino A2. Em 2019, assumiu o comando da Ferroviária, conquistando, então, o título de campeã nacional e o título de vice-campeã na Libertadores no ano passado. O título de campeã lhe deu esse protagonismo de ser a primeira mulher. Então, essa é a Tati. Obrigado, Tati. Antes de te passar a palavra, vou falar um pouquinho da nossa segunda convidada, a Super Dilma, figura lendária no futebol baiano. É uma parceira que eu conheci há pouco tempo também, tem um exemplo de resistência, de luta, né? Várias vezes que a gente fez algumas reuniões pensando em possibilidades de apresentar propostas para a CBF, seja para, e sobretudo, a construção do departamento de futebol feminino. A Dilma era nossa consultora, Dilma, ajuda aí a pensar, porque ela tem uma trajetória bastante grande. Então, a Dilma também, pelo que eu mapeei, começou a jogar futebol lá em Camaçari, com seus 5 irmãos, né? Com 15 anos, ela já inventou alguma coisa. Ela criou um time, ela era treinadora, ela era dona, ela era tudo desse futebol. Estou falando isso em 1976, onde o futebol de mulheres era proibido. Então, a Dilma já naquele tempo protagonizava a resistência, né? Também jogava com muitos meninos. E pelo que eu também andei mapeando em algumas entrevistas, alguma vez ela tinha que se esconder da polícia para não ser presa, né? Chegava a polícia, Dilma saía correndo. Bom, jogou futebol 7, jogou futebol de campo, sendo campeã brasileira em 83. Abandonou as quadras em função de uma lesão e passou a se dedicar aos estudos, né, para atuar como treinadora, tendo passagem pelo Camaçari, Saad, Eurosport e Palmeiras. No futebol 7 tem uma carreira de causar inveja, né? Só em 2019, como eu já falei, a Dilma foi, com a seleção brasileira, conquistou a Copa América, a Copa das Nações e a Copa do Mundo de futebol 7, disputada na Itália. Atua também no futebol de homens, isso é bastante importante, né, da gente discutir, porque muitas vezes tem toda uma relação que as mulheres têm que treinar mulheres. A Dilma tem uma experiência grande com futebol de homens, conquistando título como Campeonato Baiano de Futebol 7 Masculino em 2018, 2019, 2017. Em 2013 foi campeã baiano de futebol masculino, ou seja, 2017 também. E além disso, a Dilma tem uma experiência grande na gestão, passando como foi diretora também da Federação Baiana de Futebol 7, e hoje ela é secretária de Esportes, Lazer e Juventude de Camaçari. E pelo que eu tenho visto no Face, já apresentando propostas para o desenvolvimento do futebol de mulheres. Então, essas são as nossas duas convidadas. Como a Lu falou no início, são duas mulheres incríveis, né? São duas mulheres muito importantes. Então, para começar, para ficar parar de falar um pouco, A Lu e eu pensamos num roteiro de 4 blocos, mais ou menos, de temas, né? E o primeiro tema é um pouco sonhos e as trajetórias de vocês. Então, eu queria que vocês falassem um pouco dessa trajetória, não mencionar tudo que eu já mencionei, mas como vocês se sentiram? Aquela menina que começou a jogar futebol com os meninos, lá com 5, 11, 12 anos de idade, 14 anos, que criou o clube. Vocês, alguma vez, quando vocês começaram a pensar a jogar e a se envolver com futebol, vocês sonharam chegar onde vocês chegaram? Vocês duas são super vitoriosas, né? Vocês, no sonho de garota, vocês imaginavam que um dia comandariam uma seleção nacional, que um dia comandariam uma equipe que chegaria a ser campeã. Quais eram os sonhos que vocês tinham quando iniciaram no futebol e a conquista que vocês chegaram hoje? Então, vocês fizessem um pouco essa aproximação passado-presente, né? Eu não sei se eu me fiz entender. Se nessa trajetória vocês imaginaram se tornar as mulheres incríveis que vocês se tornaram. Começando com a Dilma, nossa baiana.
Vamos nessa.
Boa noite, Dilminha.
Boa noite a todos. Uma honra e um prazer muito grande estar com essas feras aqui, né? Eu me sinto muito feliz de poder, nesse momento, estar, na verdade, compartilhando essa minha vivência. O meu início de carreira, na verdade, o sonho de qualquer jogador era, primeiro, na minha época, poder jogar futebol. Né? Eu não entendia muito por que que eu era proibida de jogar futebol, né? Por que que a polícia tinha que ir atrás de mim, por que que eu tinha que me esconder disso, né? Eu não tinha esse entendimento, por ser muito nova. Mas a vontade era sempre maior, né? Muitas vezes eu até costumo dizer assim, que entre tomar um puxão de orelha e a polícia me levar, eu preferia fazer o gol. Mas para jogar no meio dos meninos, primeiro eu comecei sendo gandula deles, né? De buscar bola, mas quando eu ia buscar essa bola que voltava, eu já vinha batendo meu pontinho para dizer, eu tenho vaga, né? Aquele tempo que já estou nos 57 anos, então já é muito tempo. Mas assim, o sonho veio muito mais de um jogo, que o único jogo que eu gostei de perder. Né? Eu sou de uma família de 5 homens, 2 mulheres, e minha irmã era muito mais velha que eu, né? A primeira. E eu não consegui convencer meus meninos a brincar de boneca comigo, né? Mas eu adorei perder esse jogo, porque eles me ensinaram a jogar futebol. Então, foi o único jogo que eu gostei de perder. Né? E dentro dessa derrota foi, na verdade, a minha felicidade, né? Porque era extremamente prazeroso jogar futebol, né? Eu tinha muito disso, assim, eu preciso ter aquela vaga, porque não é fácil, hoje já não é fácil, até pelas questões físicas, né? Eles eram mais velhos que eu, então a gente tinha que ser tecnicamente pelo menos igual para ter vaga, né? No início a vaga ficou difícil, eu só entrava, primeiro era gandula, depois eu só entrava quando alguém cansava demais, eu jogava 3 minutos, né? Não era escolhida, mas teve um belo dia que eu fui escolhida lá, porque faltou gente para jogar, e falei, é minha vez agora, nem que eu tenha que bater cabeça na trave, né, e a galera batendo, e eu sentindo 2, e não estava sentindo nada, tá ótimo, né, consegui fazer um bom jogo, e a partir daí, cara, eu era escolhida, né, isso que era importante, né, o Baba começava, mas eu era escolhida, né, e aí veio justamente esse sonho de ser jogadora. A gente sabe que a gente sofre muito preconceito pela proibição, né, por tudo que a gente vivenciou, e que é o mais importante é que a gente não pode estar tratando isso com vitimismo, né, porque se a gente traz isso, a gente não consegue, né, é importante essa história, porque se a gente traz isso como, ô, tadinha, cada porrada, velho, você tem que levantar, né, então eu parti desse princípio de que era o que eu queria, né, tive que abrir mão de várias coisas, né, porque eu tinha meu pai que me apoiava, mas ele dizia, você tem que estudar, você quer fazer isso, você tem que estudar, você tem que ir para cima, e aí foi criando esse sonho. Mas a gente, naquela época, como hoje também, né, a gente não é preparado fisicamente para fazer certas maratonas de jogos, essa coisa toda. Eu tive várias lesões, né, mas eu tinha um sonho de continuar. E eu resolvi parar, na verdade, por 2 situações como jogadora. A primeira, que eu sempre trabalhei com essa parte social do futebol feminino, né? Nós temos no Nordeste, na Bahia, em Camaçari também não é diferente, acho que no Brasil hoje, de ter o esporte, né, o futebol feminino e futebol de mulheres como um segmento transformador, né? Essa questão social. Eu sempre tive isso. Então, a nossa equipe era sempre formada por meninas que tinha dificuldade, né? E aí foi quando eu resolvi parar, porque foi quando Formiga apareceu. Formiga não ia ter vaga na nossa equipe, né? E ela tinha que entrar no lugar de alguém. Nós fomos para o nosso... Assim, resumidamente, nós fomos para a primeira competição nacional representando uma equipe de São Paulo, porque todos os nossos atletas, a gente não tinha patrocínio aqui, não tinha nada, né? A gente entrou no avião, chegou lá, vestiu a camisa, né, com muito gosto, e vamos lá para o jogo. Só que Formiga não tinha vaga nesse time, né? Formiga tinha acabado de completar 16 anos, só podia jogar na época com 16 anos, né? E aí eu falei, eu vou jogar um pouquinho aí, depois me tira aqui que eu vou... Formiga tem que entrar disso aí. E aí, até o pessoal fala até hoje que eu tive amarelite, né? Porque o cara que era meu auxiliar, né, um amigo, né? Eu falei, tá na hora, os caras da CBF chegaram, tá na hora, e ele nada de me tirar. Eu aí caí lá, velho, sem ninguém. Ele falou, me tira, velho, me tira, pra poder a menina entrar. E aí ele fica fazendo gozação até hoje comigo. E a Formiga entrou e arrebentou. Foi um jogo importante para a vida de todos nós, né? Porque era uma final, Vasco e Eurosport, né, na época, não tinha o Sarrad de campo, né, mas a gente trabalhava com a Eurosport São Paulo e a Eurosport Bahia. Mas o sonho era exatamente esse, eu sempre fui, assim, muito ousada, e sempre gostei muito de sair dessa zona de conforto, sabe? Aqui na Bahia a gente tem um trabalho feminino bacana na época, eu tinha vencido todas as competições, mas eu falei, ah, tá na hora da gente ousar, né? Foi quando, é importante até a gente estar pautando isso aqui, foi quando eu resolvi trabalhar com o masculino. Falei, eu vou ser treinadora do masculino. E não foi fácil, né? A gente chegar e ser cumprimentado, às vezes não ser cumprimentado, né? Quando ganhava jogo, ninguém cumprimentava, né? Normal, né? Chegava nas reuniões, né, que antecedia as competições. O cara tava vendo que só tinha eu da Bahia lá, né, sentada, e o cara perguntava, cadê o treinador, né? E aí eu falava, vai, daqui a pouco tá chegando aí. Pô, o treinador ainda não chegou? Eu digo, não, daqui a pouco ele chega. Para aqui no outro dia, né, os caras treinavam na minha frente, fazia treina pronto na minha frente, mas o treino pronto deles era o treino, velho. Ele tava me dizendo tudo, praticamente, que eles estavam fazendo, né? E eu costumo andar sempre com uma canetinha e um lápis anotando tudo. E aí, no outro dia, a gente fazia essa aplicação justamente no que eles faziam, né? Eu estou falando isso porque, infelizmente, isso não é legal, né? Mas só tinha eu de treinadora, né? Eu ia para as competições masculinas, 32 equipes, e só uma treinadora, né? Então, eu já sabia que se ganhasse o prêmio, quando eles gritavam lá, melhor treinador, eu digo, não sou eu. Até hoje, no meio deles, eu fico... brincando com eles, que eu falei assim, pô, me dá um prêmio de melhor treinadora e bota o troféu treinador, pô, tá errado, velho. Aí eu sempre levo um papelzinho, uma fitinha, e chego lá no treinador, eu puxo um pouquinho, né? Falei, agora tá certo. Então, a minha vida sempre foi assim, e não é fácil. Hoje a gente chorou, a gente brigou, a gente se escondeu, sim, sabe? A gente morreu e a gente nasceu. Eu digo assim, que a polícia vinha e a gente tinha que se esconder, né? Mas é estratégico. Eu sempre, talvez isso tenha me ajudado muito. Eu acho que talvez não. Eu acredito que isso tenha me ajudado muito, né? Esses avessos da nossa vida. Porque não era fácil a gente ir para um jogo e querer só jogar. Eu não matei ninguém, não fiz mal a ninguém, né? A gente foi criado para olhar o outro, para respeitar o outro, para dar benção à mainha, benção ao paiinho. Né? E as pessoas não me respeitavam a minha vontade de jogar, eu só queria jogar. E eu não entendia muito, principalmente que eu estava com aquela cova rasa, porque foi uma das estratégias para a polícia não me pegar, eu cavar uma covinha rasa lá no matinho, do campo de barro, e me deitava lá, né? E nesse tempo eu falava assim, pô, eu tô morta, cara. Eu tô morta. Aí os meninos que eu tinha que vender geladinho, eu tinha que vender, isso é honra para mim, sabe? E de eu ter que vender geladinho, de eu ter que vender ferro velho para dar o geladinho dos meninos, ou dar um agrado dos meninos, para quando a polícia sair, eles assoviarem para mim, porque eu podia sair de lá, né? para voltar a jogar futebol. Mas isso foi uma relação bacana que eu consegui fazer com eles, né? Eles passaram a me respeitar como atleta, né? Mas ali dentro, eu lembro várias vezes que eu falei, nossa, por que que eu tô aqui, né? Por que que eu tive que morrer? Porque, na verdade, na época, veio isso na minha cabeça através do catecismo. A gente tem aquela coisa, né, de fazer a primeira comunhão, né? E numa dessas, a gente foi brincar de bola e a bola caiu justamente dentro da igreja, né, pela porta. E quando eu entrei, estava velando uma pessoa lá, né? E ele estava escondido lá, né? A pessoa, não sei até hoje se é homem, se é mulher, mas as coisas de imaginação mesmo de adolescente, né? Pô, o cara está ali, está escondido, ninguém está vendo ele. Então eu vou me esconder, porque toda vez que eu corria, a polícia me pegava. Toda vez que eu corria, era um parente que vinha pegar. Então eu já não tinha mais orelha, eu já não tinha mais cabelo. Falei, não, tá errado. Então eu vou ter que arrumar outra estratégia. Então foi dentro dessa estratégia que eles não conseguiam me ver. E eu consegui fazer muitos gols, viu? Eu saía de lá morta, mas eu vivia dentro do campo, né? Eu me sentia viva dentro do campo. Então é importantíssimo dizer exatamente isso, o quanto é importante, né, a mulher jogar futebol, né? É importante para mim por conta disso. Por isso eu digo sempre que o Brasil, ele tem uma dívida com as mulheres no futebol, né? E uma dívida muito cara, porque hoje a gente tem surtos de avanços, a gente tem surto de desenvolvimento, e a gente ainda tem que continuar batalhando, né? A gente fala assim que a briga é por um dia, a luta é para a vida toda. Então é dentro disso que a gente tem que estar unidas. Não é utopia, não é mimimi, não é bababá, mas a gente precisa ter espaços. E eu digo para vocês que o pessoal fala assim, pô, estão para a minha cidade? E foi nessa cidade que eu vivo, né? Então eu resolvi não sair daqui. Eu tive propostas, né? Não muito grandes, mas eu tive proposta para a gente sair e viver. Mas eu precisava, como educadora, dizer que é possível sonhar, que é possível fazer, né? Que é possível você ser office girl, né? Porque eu me retava, né? Porque eu entrei na prefeitura como office boy. Eu fiquei retada porque o pessoal falou, chama office boy. Pô, eu sou uma menina. Eu não sou office boy, mas não tinha um outro nome para botar, né? Eu falei, vamos inventar alguma coisa aí, velho. Mas não dá, cara, para você ficar me chamando de office boy. Nada contra, mas eu sou uma menina que gosta de jogar bola, né? E aí, depois de um tempo, inventou a mensageira, pô, pelo menos era melhorzinho, né? Então, é importante dizer hoje que eu entrei na prefeitura como mensageira e fiz um concurso, e há 37 anos eu sou funcionária pública, com muito orgulho, respeitando isso, e é de mensageira, de office boy, para secretária de esporte para uma cidade de 302 mil habitantes. A primeira mulher que é treinadora, mas que também pode sim ser secretária de esporte de uma cidade onde ela nasceu, onde ela viveu, onde ela foi discriminada, porque não é culpa da cidade, é culpa das pessoas. As pessoas é que precisam ser mudadas, não é a cidade. Eu amo essa cidade. Então a gente precisa acreditar de que daqui, morando, trabalhando em Camaçari, no Nordeste, na Bahia, a gente precisa tá colocando isso, porque são poucas pessoas que respeitam isso, né? Ah, é do Nordeste? Ah, é da Bahia? Não vai ser chamada. Então, eu fiz questão de dizer, ó, eu vou para a seleção, mas eu preciso dizer que eu sou de Camaçari, que eu moro na Rua do Meio, número 39, Cleba A, né? E que eu fui convocada como técnica do Camaçari F7. Né? Então, a minha história, para eu ser convocada para a seleção brasileira feminina, ela vem de uma história do masculino. Então, a campanha que nós tivemos a nível nacional do masculino foi fantástica, porque a gente não paga ninguém, a gente não tem dinheiro para pagar ninguém. A gente foi com 12 atletas para lá, onde a gente tinha os maiores clubes tradicionais de futebol da primeira divisão de futebol de campo masculino. E muitos que tinham na nossa cidade diziam que nada, não vou lá não, a gente vai jogar contra Grêmio, contra Flamengo, né, do Futset, porque é potência, os caras pagam, não vou. Falei, vamos, velho, que nosso esquema tá arrumadinho, né, tá arrumadinho. E aqueles que acreditaram viram isso, né, nós fomos a primeira fase, e entre 32 equipes nós voltamos como as 12 melhores equipes do Brasil. Então tava planejado, né. A gente não foi para lá para ser campeão, a gente foi para lá dizer que a gente existe, porque a gente mora no Nordeste, né? Então, diante de toda essa trajetória no masculino, de ser tetracampeão baiana, com 23 equipes jogando, né, de trazer 5 títulos individuais como melhor treinadora da Bahia, né? Mas eu tive uma trajetória lá atrás, que eu era campeã, mas o melhor treinador era o segundo colocado, que na primeira fase perdeu de mim, da nossa equipe, e que na final também perdeu. E eu não me importava com isso. Porque o que importava para mim era eu saber que eu estava ali e dei o meu melhor. De ver as pessoas, os caras chegarem e dizer, ó, você que ganhou o jogo. E eu ter certeza que em alguns momentos eu sabia que era eu que tinha perdido o jogo. Essa consciência como treinadora a gente tem que ter. Foi eu que perdi o jogo. Eu não consegui passar para os meus atletas o que eles podiam fazer. É claro que trabalhar com homem é isso, né? Com as meninas, nem tanto. Tenho essa experiência, mas aí a gente deixa, ou passar essa bola para a Tati. Mas com o masculino, a gente falava taticamente, porque eles diziam, não, nós vamos jogar nesse esquema, é assim, tá, tá, tá. Quando eles chegavam lá dentro, eu já vi o grupinho. Eles estavam mudando. No início, quando eu fui com o masculino, eles faziam isso. Eles iam lá para o meio do campo e eles decidiam o que, é que ia fazer. Né? E a hora que eles estavam fazendo, e eu fiz a leitura que não era aquilo que eu pedia, eu ia puxando eles para a casinha. Você está saindo por causa disso. Você está saindo por causa disso. Porque a nossa bênção no futset é que é as substituições são volantes, né? Você está saindo por causa disso. Você está saindo por causa disso. Agora, de novo, vamos trazer o time de volta? Vamos. Todo mundo aqui, ó, os 6 vão entrar aqui e vão fazer o que eu estou pedindo a vocês. Eu, por enquanto, estou pedindo. A próxima, eu não vou pedir. Eu vou deixar vocês levarem a camisa. Né? Então, assim, é o dia a dia. Sabe? Do cara chegar lá e dizer que você não sabe bater na bola. Pô, dá para você bater essa bola assim? Não, sabe.
Ô, Dilma.
Mas é provocação mesmo. Eu falei, ó, eu tenho tanta idade, estou com tanta cirurgia, não vai ter a mesma força que você tem, mas eu vou lá bater. Então, eu tinha que estar sempre em forma. Era situações mesmo que para mim era até elegante eu estar preocupada com a minha forma, né? Eles me ajudaram nisso, eu não via pelo lado ruim não, eu via pelo lado bom, mas eu não ia pedir um jogador que eu dizia a eles, se você passar desse peso, você não joga comigo, né? Então até as esposas faziam assim, rapaz, como é que você tem o domínio deles e a gente não tem, né? Aí eu falei, ó, é uma questão de posicionamento, não é muito fácil. Agora não é impossível. Agora você tem que estudar o tempo todo. Você tem que estar atualizado o tempo todo. Então é quando eu digo sempre que o estudo, o ouvir, né, o estar sempre disposta, né, a ouvir, a ver, né, interpretar isso e trazer isso para a sua equipe. Muitas vezes eu trouxe jogadas do basquete, do handball, porque o meu planejamento no futsal é exatamente isso. A gente tem agora lançando a faculdade o futebol 7, mas não tínhamos material para estudo, né? Então, todo o trabalho tático implantado era um trabalho construtivista mesmo, que vinha oriundo do futsal, do futebol, mas eu tinha coisa lá do handball, eu tinha coisa lá do basquete, né? Que a gente trouxe isso para formar essa identidade de padrões táticos e esquema táticos que deu certo, né? Deu certo, mas principalmente esse perfil de jogador, né? Porque não é diferente, não. Tem jogador que chega lá pra gente, né? Né, Tati? Chega lá pra gente, ó.
Dilminha, eu vou ter que interromper, porque senão você vai matar o nosso segundo tópico. Você já tá falando do que a gente vai perguntar.
Fica frio. Você que tá no comando.
Segure o dedo.
A gente é comandante no campo, mas você é que manda aqui, viu?
Então segura o reggae desse comando técnico aí que a gente vai falar daqui a pouquinho dele.
Perfeito.
Tá?
E vamos chamar a Tati para entrar no jogo.
Boa noite, gente.
Tudo bem? Não tem dúvida.
Bom, é difícil falar alguma coisa depois desse baita depoimento, né? Mas gostaria de agradecer o convite. Para mim é uma honra, tá? tá participando desse momento, né, dessa estreia, desse programa de mulheres do futebol. E eu acho que o mais importante aqui, nesse momento, é agradecer a Dilma, porque se não fosse a Dilma começar lá atrás, eu não estaria aqui. Né? Eu acho que a Dilma, eu vi que entrou aí a Márcia Taffarel, a Leda, então são mulheres que fizeram parte da história e construíram essa oportunidade que eu tenho hoje dentro do meu trabalho e poder sonhar em ser treinadora. Né? Para mim é um prazer enorme te conhecer pessoalmente, mesmo que virtualmente, Dilma. A gente ouve falar, né, poxa, mas tem uma treinadora lá, eu, né, sou jovem, acho que a gente tem uma diferença aí que quando tu já estava jogando, eu estava nascendo, gente. Então, imagina que com certeza esse meu espaço, ele foi conquistado não só por mim, mas pelas pioneiras aí, por vocês, que começaram lá atrás. Mas, tentando contribuir um pouquinho, então, com a minha história, né, a Silvana já brevemente antecipou. Eu sou gaúcha, sou de Porto Alegre, comecei minha trajetória toda jogando no Internacional, joguei futsal muito tempo, joguei no Chimarrão, que é uma equipe muito tradicional de futsal, multicampeã, tive um prazer enorme de ser atleta do Chimarrão e posteriormente voltar também e ser treinadora do Chimarrão, foi muito bacana eu conseguir retornar. Então eu tive a possibilidade de jogar futsal, no Chimarrão de Estância Velha, joguei no Inter por muito tempo, e tive o prazer enorme de voltar essas duas equipes como treinadora depois, né? E como é bacana a gente voltar e trabalhar do outro lado, né? Fora das quatro linhas. E comecei jogando com os meninos, acho que não tive irmãos, mas tive vizinhos, tive primos, tive, né, quem me incentivava, quem jogava. Eu acho que o futebol, ele tá dentro da gente. Por mais que a gente queira lá, o pai e a mãe dar a boneca, dar isso, eu gostava da bola, eu gostava de estar na rua, de ficar chutando tudo, e os meninos, os guris convidavam para jogar, e eu tava na rua jogando. Tava, né, gostava muito de brincar. E a minha mãe me presenteou, olha só que legal, né, minha mãe me deu de presente de aniversário a inscrição na escolinha de futebol. Mas ela foi bem clara para mim na época, eu tinha 11 anos, ela falou, Tati, a mãe tem um presente para ti, mas eu não sei se vai dar certo, porque para eu poder começar as aulas, os meninos tinham que me aceitar na aula, no treino. Então a gente combinou com o pessoal da escolinha, com o dono da escolinha, era um ex-jogador do Grêmio, tinha uma escolinha de futsal. E a minha mãe insistiu muito para ele. Não, mas deixa ela vir, né? Ela joga bem, todo mundo diz que ela joga. E ela bate bola com os gorila na rua, então pô, deixa ela vir. Então foi um presente de aniversário. E eu fiz uma semana, assim, duas semanas. Aí a gente foi indo, foi uma semana. Tá, legal. Aí entra aquela coisa de ser escolhido. Então vai num treino, vai no outro treino. Ah, pode voltar? Não, pode voltar, foi legal. E dentro dessas semanas de experiência, primeiro eu conquistei os guris, primeiro eu conquistei os meninos, tá? Pode ficar, pode jogar, na legal, já lá ingressou. Aí depois o passo dois foi convencer os pais desses meninos que tinha uma menina jogando na escolinha e que ia fazer parte da equipe, né? Então, acho que foram um processo. O sul do Brasil tem aí uma tradição muito grande, o gaúcho é macho, e é difícil, né, de inserir, imagina mulheres no futebol, tenho certeza que tem muitas mulheres que participaram desse processo, né, que eu assisti jogando, a Bel foi uma das primeiras jogadoras que eu assisti, a Duda, jogadoras de seleção brasileira que era onde eu o meu espelho, né? Quem eu queria ser? Eu queria jogar igual a Bel, igual a Duda, igual a Pretinha, igual a Cici, igual a Roseli, era quem eu assistia. E a gente só assistia na Copa do Mundo. Só quando tinha Copa do Mundo, nem Copa do Mundo, acho que era na Olimpíada. Então, elas que me espelharam e que me tornaram primeiro um sonho de ser jogadora, né? O meu primeiro sonho foi ser jogadora, de querer jogar, de jogar num time só de menina. Eu tinha muita vontade de jogar num time só de menina. E na época era muito difícil, Porto Alegre não tinha equipes da minha categoria, né, de criança ou de adolescente. E a primeira equipe que eu descobri foi uma amiga minha que descobriu, foi uma equipe chamada Camisa 10, que era da professora Débora. Eu não lembro o sobrenome da Débora, acho que a Silvana pode me ajudar aí. Uma das primeiras, né, jogadoras. E ela fez uma escolinha por vontade própria. E eu achei essa escolinha, uma amiga achou. Vamos jogar lá, que tem só menina. Eu devia ter em torno de 12, 13 anos. E aí começou a surgir, né? Eu acho que o Inter, naquele momento, surgiu, acho que junto com essa trajetória da Dilma aí, do Radar, do Eurosport, o Inter, acho que tinha lá no início o Pepsi Bola, e se tornaram, né, Grêmio e Inter, aqui no Sul. E teve esses primeiros momentos que as meninas fizeram esse time, a Débora, a Duda, a Bel, e quando elas se organizaram, né, foram evoluindo, a Duda foi para a Itália e voltou e abriu a escolinha de futebol feminina do Inter. Então foi quando eu ingressei, né, quando eu conheci um clube pela primeira vez, jogando. Fiquei no Inter aí como atleta dos 14, dos 13, 14 aos 23 anos, jogando. Eu não tinha muita escolha de, eu quero ser jogadora de campo. Não, eu jogava o que tinha. Vamos jogar futebol de campo? Vamos, tô no time. Futsal, vamos também. Futebol 7, surgiu depois. Legal, beach soccer, no verão tinha os campeonatos dos praianos. Vamos jogar? Vamos. Então a gente não tinha muita escolha, eu queria jogar bola. E o se tornar treinadora, eu descobri dentro da faculdade. Então eu sempre tive isso muito presente com a minha família, com os meus pais, que eu podia jogar. Meus pais me davam todo o suporte, todo o apoio para jogar bola. A gente não ganhava dinheiro, não tinha salário, era uma ajuda e às vezes era só a passagem do ônibus, quando tinha. Mas a gente queria jogar. E aí essa troca com a minha família, com os meus pais, era a gente te apoia tudo, mas tem que estudar. Então me formei dentro da escola, eu já jogava no Inter, o Inter já tinha essa organização do time feminino, foi muito bacana, acho que teve nos anos 80... Se encerrou, acho que a Dilma foi muito vez, acho que é pontual, né? São situações emergentes, surge o futebol feminino, aí dá uma acalmada, aí surge de novo. Então essa geração dos anos 80, acho que buscou um espaço, acho teve aquele momento de esquecimento, eu diria, mas quem jogava sempre jogou, sempre manteve as equipes. E eu venho a surgir nos anos 90, os anos 2000, final dos anos 90 ali. Eu comecei a jogar ali em 1996, participei do Campeonato Brasileiro, que não era esse campeonato atual, que era o primeiro Campeonato Brasileiro onde era como um torneio, parecia uma Copa do Mundo, ia todo mundo para uma cidade e jogava naquela cidade. Então eu fiz a minha estreia no Campeonato Brasileiro como atleta, em Taubaté, em 1997, e a estreia foi Inter e Corinthians. Aí outro dia eu encontrei a Roseli numa palestra, falei, Roseli, foi meu pesadelo, Roseli, acho que foi uns 9, aí eu era lateral direito e a Roseli era atacante lá da ponta esquerda, e Jesus, não sabia para onde é que eu corria, para onde é que eu olhava, e era o jogo da TV da Bandeirantes, eu, gente, o que eu faço? Meus colegas de colégio, né? Porque na época eu tinha 15 anos, 14, 15, e eu estava jogando. Eu não tinha muita escolha, era adulto. E os colegas do colégio, tudo, te vi na TV, tomando 9 da Roseli lá no Corinthians. Acho que a Márcia Taffarel, acho que jogou, né? Tava nesse jogo aí. Enfim, mas é uma trajetória que me ensinou muito. Me ensinou muito, tive um aprendizado muito grande como atleta. Participei dessas edições do Campeonato Brasileiro de 1997 a 2001, quando o campeonato, infelizmente, ele foi extinto pela CBF, demorou um pouquinho para a CBF reorganizar novamente, e aí lá durou um pouquinho mais, joguei até 2003, então parei muito cedo, mas aí da faculdade eu tinha aquela coisa, poxa, eu quero jogar, eu quero estar no meio do futebol. E a maneira que eu encontrei de estar, de permanecer dentro do futebol, foi buscar a área técnica. Então, busquei dentro do próprio clube como estágio, comecei como estagiária, ajudando os professores, né, na escolinha. Então, eu treinava no turno da manhã, ficava no clube, almoçava e trabalhava, né? Era estagiária no turno da tarde. E ia para a faculdade no turno da noite, quando não tinha o treino do futsal. Então, era aquela corrida, né? E aprendi muito, assim, pude compartilhar daí com os meus treinadores, foi quando eu comecei a me interessar. Poxa, eu estava na faculdade, eu não tinha muito interesse naquela parte física, como é que fazia para a parte física, mas eu era muito curiosa em como é que eu montava o treino. Tá, mas por que, que o treino hoje é esse, então? Ah, mas qual parte a gente está que o treino tem que ser? Hoje vai ser treino lá. A gente não chamava organizações, ofensiva, defensiva, não era essa nomenclatura, mas era esse o trabalho, de como a gente ia enfrentar, como ia trabalhar, era finalização, era defesa, era chute a gol, era... enfim. E comecei a me interessar muito nessa parte aí, e tive o privilégio de ter treinadores com muita paciência, né? E sempre tive treinadores, acho que com exceção da Débora, que fez a primeira escolinha lá que eu participei, a Duda jogava ainda, então ela não era treinadora no Inter, eram treinadores, eram outros meninos que ensinavam, né? E fui assistente técnica ali, fui estagiária por bastante tempo, e comecei a levar. A gente vai buscando, acho que a curiosidade nos leva ao interesse de cursos. A Dilma comentou bastante que a gente tem que estar sempre se aperfeiçoando, e eu levei isso para mim. Então, eu, posteriormente, continuei jogando, mas fiz a faculdade de educação física, fiz a graduação em educação física, acabei a faculdade de educação física, fiz uma pós-graduação em futebol e futsal na URGS, onde eu tive o privilégio de conhecer a professora Silvana, né, eu estudando lá para o futebol, a Silvana dentro dessa história, né, das mulheres, e quando chega num ponto que a gente tem que escolher, né, poxa, o que eu vou fazer? Porque eu ganhava mais dinheiro dando treino do que jogando. Então, eu tive que fazer essa escolha muito cedo, porque os campeonatos já não existiam mais, o Campeonato Gaúcho não existia mais, efetivamente, pela federação. O Campeonato Brasileiro, como eu falei, 2001 aconteceu a mesma coisa, a gente teve que se reinventar. Continuei trabalhando, e aí eu começo a minha trajetória como treinadora, mas ali fui estagiária, treinei muito escolinha, treinei muito, dei muito treino gratuito em projeto social, porque eu queria aprender, assisti muitos amigos, colegas de faculdade que eram treinadores, e eu pedia, pô, posso ir lá no teu treino, posso ficar uma semana lá assistindo o teu treino, eu fico lá buscando a bola, não tem problema, eu busco a bola, eu ajudo a pegar o cone, mas eu quero aprender, eu quero ver como é que tu monta o treino, o que que tu pensa, como é que tu faz com os meninos, e aí fui me colocando à disposição, me coloquei à disposição na faculdade, fui treinadora de futsal da faculdade na qual eu me formei, fiquei 2 anos como treinadora, o aluno treinador, que foi uma experiência incrível que a faculdade me deu, participei dos Jogos Universitários Brasileiros, que, poxa, sensacional na minha formação como treinadora, que ali a gente, uma coisa é treinar, outra coisa é ir para o campeonato, e aí as coisas dão errado, e aí tem que solucionar o problema. E eu era jovem, eu me formei com 24 anos, então imagina, eu estava lá com 22, 23, 24, tomando decisão, eu tinha atleta mais velha que eu na faculdade, as meninas eram às vezes mais velhas e estavam jogando comigo, mas eu estava aprendendo, estava errando, errei pra caramba, né, a gente tem muitos problemas, aquilo ali me fortaleceu para a treinadora que eu me tornei hoje, e continuo estudando, tive oportunidades fora do Brasil, fui buscar isso, as pessoas às vezes falavam, né, poxa, não, pô, Tati, futebol feminino, tu tem que ir para os Estados Unidos, porque lá é que acontece o futebol para as meninas, né, vai lá, tem que ser treinadora lá, e aí quando a gente chega lá, não é tão fácil assim, tu chega lá, tu tem, né, muitos desafios, chega lá, tu tem o desafio primeiro da língua, da comunicação, uma coisa é tu ir para os Estados Unidos como atleta que tu executa, outra coisa é tu dar o treinamento, tu dar uma preleção em outra língua, tu conversar com os diretores, tu convencer o teu atleta de fazer o que tu quer. E aí, poxa, eu fiquei 3 temporadas lá, foi um outro aprendizado incrível, trabalhei dentro das escolinhas, né, do Inter e do Grêmio, agradeço muito a todas as pessoas que abriram essas portas dentro dos clubes para mim, mas nunca foi profissionalmente, eu sempre tive escolinha. O Grêmio, eu tive um projeto muito grande por 5 anos, mas era escolinha, não era equipe profissional. Aí, poxa, fui para os Estados Unidos, aprendi um pouquinho do inglês e aí da cultura dos americanos de treinamento, como eles são focados na parte física, repetição de gesto técnico, e isso eu trago na minha bagagem hoje. Então, a metodologia que eu uso hoje tem um pouquinho, né, tem uma pincelada do que eu aprendi no Sul, com os colegas, tem uma pincelada dos Estados Unidos, dessa coisa da parte física e da parte técnica, que eles trabalham muito essas repetições incansáveis, né, de aprimoramento técnico, 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 repete, passa, domina, chuta, domina, passa, chuta. Então, eles são incansáveis nesse quesito. E quando eu voltei ao Brasil, as coisas já estavam evoluindo no futebol feminino. Eu acho que é outro momento do futebol feminino. Como eu falei, eu tive a Dilma como uma referência lá nos anos 80, eu entrei nos anos 90, 2000, o futebol feminino dá uma esquecida e ele volta com a Copa do Brasil 2007, que eu ainda joguei, mas eu já estava mais treinando do que jogando. Joguei porque o treinador era meu amigo de faculdade, e a gente engrenou, e depois em 2013 eu acho que surge o novo Campeonato Brasileiro, na qual eu já estava realmente buscando meu espaço como treinadora. Eu participei como treinadora da Copa do Brasil, por exemplo, em 2011, num projeto junto com o Canoas. Então eu tinha o Grêmio foi campeão gaúcho. Pá, mas para participar da Copa do Brasil era uma escolinha, eu não podia jogar como o Grêmio não aceitou. Aí eu tive que bater na porta de um clube que fosse filiado à federação. Então, se puxar aí, eu tive a minha primeira experiência como treinador em 2011, na Copa do Brasil. Aí o meu primeiro desafio foi contra quem? Contra o Kinderman, uma potência do futebol feminino. Mas foi um aprendizado. E aí 2013 entra, né? Eu fico triste porque, para começar o Campeonato Brasileiro, se extinguiu a Copa do Brasil. E no meu entendimento, poxa, não poderia ter acontecido. Acho uma coisa agregava a outra. A Copa do Brasil agregava clubes do Brasil inteiro, né? Do Nordeste, do Norte, Sul, Sudeste. E para agregar o Campeonato Brasileiro, se extinguiu a Copa do Brasil. Então, participei desse crescimento. Eu acho que participei mais como por fora, né? Aprendendo, ali como espectadora das coisas que aconteciam. E sempre tive curiosidade, eu ficava acompanhando muito o futebol em São Paulo, que era a referência. Eu, lá no Sul, nosso futebol não tinha muita força, o futebol feminino. E aí busquei, comecei a estudar. Né? Comecei a estudar, me formei, como eu falei, busquei o Sindicato dos Treinadores, fiz o curso. Cursos dentro das faculdades, fiz também. Ah, tinha o curso com os treinadores que falavam um pouquinho de técnico e tática, eu me inscrevia. Aí veio as licenças da CBF, né? E nesses momentos eu já estava trabalhando. É aquela coisa, nos Estados Unidos fiz as licenças da US Soccer, fiz 2 licenças, eu tive a possibilidade, né? Enquanto eu estive lá. E quando eu volto para o Brasil, o convite da seleção brasileira, um aprendizado, né, muito grande de estar com a seleção sub-17, trabalhei muito com a base, participar da formação das atletas é muito prazeroso, né? Hoje eu aqui na Ferroviária vejo algumas meninas que eu comecei lá na sub-17 que hoje estão arrebentando aí, titulares, né, protagonizando nas suas equipes aqui de São Paulo. Pô, no Palmeiras eu vou jogar contra, tem jogadora lá, no São Paulo tem jogadora lá, no Santos tem jogadora, no Inter, no Grêmio, eu tenho jogadoras que foram convocadas comigo lá em 2013, que hoje são atletas profissionais, e que legal que elas hoje vivem do futebol. Poxa, elas sonharam comigo lá atrás. Então a gente vai acrescentando, fiz as licenças, hoje eu tenho a licença B, licença A da CBF, continuo me atualizando, continuo, porque infelizmente nós temos que provar e comprovar a cada temporada ou a cada momento que somos capazes. Agradeço a Ferroviária por abrir a porta para as mulheres, né? Um clube que abriu a porta não só para mim, mas para outras mulheres dentro de comissão técnica. Hoje nós temos muitas mulheres aqui na Ferroviária, atuando na, eu sempre falo que atuando como realmente comandantes nas, na situação de comandante de tomada de decisão. Então, eu sou a treinadora, eu tenho a preparadora de goleiras, que é a Vanessa, uma ex-atleta também, seleção brasileira, multicampeã. A Robertinha veio do futsal, é minha assistente. A gente tem a mulherada que é por fora, né? A Carol, a Rafa, hoje como supervisora, coordenadora, mas já passaram por aqui e construíram isso, a Lorena e a Nute. A Nute hoje está... lá, não está na área, mas a Lorena continua na federação. Então, eu só tenho a agradecer a Ferroviária por abrir a porta para as mulheres e por nos deixar mostrar o quanto somos capazes de comandar uma equipe, comandar uma comissão técnica, tomar decisões, nos deixar errar e acertar, porque isso é da nossa profissão, e construir uma trajetória tão vitoriosa na qual eu tive na Ferroviária em 2019. E a gente está aí nesse reinício de trajetória aí em 2020.
Bom, obrigada, Tati. A gente chegou na metade do tempo, tá? A gente teve um pequeno acréscimo aí no primeiro tempo. Então, vou aproveitar esse intervalinho para chamar o pessoal, que amanhã tem Ludopédia em Casa, número 25. Né, a partir das 21h, com o nosso companheiro, né, de também por outro futebol, com o João Malaia, e pelo que eu estou sabendo, vão sabatinar nosso amigo, viu, Silvana, com o trabalho dele sobre a Revolução Vascaína. Então, não percam, tá? Tem um monte de gente aqui fazendo... mandando mensagens, fazendo perguntas, e eu vou deixar um pouquinho, né, Sil, dá para deixar um pouquinho para o final, né, as perguntas, a gente deixa. É que eu quero emendar muito, que vocês falaram, até a fala da Tati.
Pegou os treinadores que falam para caramba.
Não, mas a gente se empolga mesmo, eu sei como é que é. Eu falei que assim, o único problema é que o nosso tempo são os 90 minutos de jogo, não dá para a gente, assim, buscar. Que nem jogo tem 10 minutos de acréscimo, que eu estava vendo ontem, tipo, muito absurdo, mas não dá para a gente estender tanto. Mas eu queria pegar da formação, né? Então, eu estava aqui pensando que a gente escuta muito das histórias, é sempre essa coisa assim, ah, mas aí eles deixavam jogar... Né? A gente sempre tem, né? Tem que, a mulher sempre tem que ter a permissão de alguma maneira. Isso não é uma crítica à mulher, é uma observação do sistema, né? Eles deixavam a gente jogar, né? Eu podia. Então, aí tem sempre essa coisa da permissão, né? Da permissão. A mulher no futebol, de alguma maneira, sempre se esbarra um pouco nessa coisa da permissão. Né? E aí, pensando aqui, enquanto vocês falavam, eu estava aqui pensando, eu falei, pô, né, pensando nessa coisa da permissão dentro da trajetória de vocês, qual é a percepção que vocês têm? Assim, no sentido de às vezes ser questionada, e não é literalmente questionada, mas às vezes uma atitude, um olhar. Quando vocês se apresentam como técnicas e formadoras, a Tati mesmo estava falando agora, que encontra um monte de menina jogando que passou pela sua formação. Dilma formou o mito formiga, né? A gente tem que, assim, nossa, passou pela sua mão, vocês são formadoras. E aí a gente fala de formação atleta, formação cidadã, né, porque eu acho que tudo isso está dentro do contexto da formação do futebol, não se trata só do fundamento, não se trata só de ter uma noção tática, né, é uma formação de uma pessoa ali, porque está jogando para o coletivo, então tem um monte de coisa que implica dentro dessa formação, né. Então, dentro dessa coisa de, como vocês percebem essa questão da especialmente num ambiente muito amplamente masculino, como o futebol, quando vocês falam, elas são formadoras, qual é o que vocês, né, têm de sentimento em relação a isso, e, claro, considerando todo mundo que vocês formaram, E eu acho que isso é importante, é vocês, a gente exaltar o papel de vocês como formadoras, comando técnico, mas, sobretudo, formadoras. É, eu não sei se eu consegui me explicar, é porque eu fico assim,
claro,
pirando.
Claro. Eu só vou emendar, porque acho que eu já terminei citando. Para mim, como eu falo, é muito especial. Acho que é muito especial. Eu fico muito feliz, eu falo para elas, né? Poxa, como é gratificante ver elas ganhando o mundo. E eu imagino que para a Dilma, imagina, participar da formação da Formiga deve ser, né, extremamente especial. Mas eu tenho, né, não só, como eu citei, as meninas da Seleção Brasileira Sub-17, mas aquelas que passaram por mim aí no sul do Brasil, que hoje eu vejo disputando o Campeonato Brasileiro da Série A1, da Série A2. Poxa, para mim é muito gratificante e continuo fazendo isso aqui na Ferroviária. Então, acho que eu sou muito responsável hoje como treinadora da equipe profissional. A Ferroviária tem esse projeto de tanto tempo e nós temos, um privilégio de que o nosso projeto contempla a formação de meninas, contempla a categoria de base. Nós temos hoje no clube, desde a escolinha mantida pela prefeitura, do sub-14, com as equipes mais organizadas, sub-15, sub-17, sub-18. E aí é meu papel também achar o momento de trazer essa menina da base para vir para a minha equipe profissional. Ela não vai, de repente, estar jogando hoje. Que legal, né, que elas têm a categoria para jogar. Mas eu acho que eu posso puxar ela lá com 17, 18 anos, as que se destacam, para sentir o friozinho na barriga do vestiário, do jogo importante, do clássico, da minutagem, do treino com atletas de seleção. Poxa, hoje eu tenho no meu grupo atual, a gente está com 3 meninas da base, porque a base não está acontecendo, né, atualmente. Então, 3 meninas que a gente puxou, então, para elas estar treinando aqui com a Maglia, com a Luciana, com a Aline Milene, poxa, é diferente. E a Ferroviária tem isso no seu DNA, de como clube formador do futebol feminino. E daqui para frente, eu tenho aí a minha trajetória de 2019 para 2020 na Ferroviária. Eu quero, daqui 5, 10 anos, estar vendo essas meninas que chegaram aqui comigo. Assim, poxa, olha lá, ela está jogando na Champions League, ela está jogando no Campeonato Brasileiro, ela está jogando uma Libertadores da América. E eu ter contribuído, né, de uma maneira, naquele tempo que ela teve aqui, nesses anos que ela possa ter passado comigo, eu poder contribuir com a formação, com um pouquinho de conhecimento, com um pouquinho de experiência, e por mais que a minha trajetória seja curta, mas eu tive a oportunidade de trabalhar com a base lá atrás, né, no Grêmio, no Inter, e aqui na Ferroviária eu tenho o privilégio de contemplar isso também no projeto. Eu tenho certeza que a gente vai ver isso daqui a alguns anos, e é uma alegria muito grande, muito especial para mim.
Então, aí eu mesmo, Tati, uma honra, de verdade, conhecer a sua história. Esse programa realmente me emociona, porque ele traz justamente a sua história, né, a nossa história enquanto pioneira, né? E falar de formação é encantador, Lu, porque para mim a base, para nós a base é a alma, né? É a alma. E eu sempre tive junto com, eu sempre costumo dizer que eu sonho sozinha. Eu sou uma doida que sonha sozinha e que meu sonho grande, o pequeno, ele custa 50 centavos. Então eu sonho grande, porque ele custa o mesmo preço. E a formação, para mim, ela é extremamente importante, e isso vem de muitos anos, no sentido da gente formar a menina. Eu sei que é diferente, né, no Nordeste, na Bahia, aqui, porque a gente não tem o incentivo, a gente tem poucos incentivos. A gente sabe que o Brasil inteiro, né, quando a gente fala que tem uma dívida, é a dívida com isso. Porque quando a gente fala muito de seleção brasileira, né? A gente fala muito de base de seleção brasileira, mas a gente não fala de base de programas sociais, de incentivos sociais, porque onde sai a grande jogadora é desses projetos sociais, né? que salva vidas, acima de tudo, através do esporte. Aqui, há muitos anos a gente faz isso, eu tenho um projeto de 6 a 17 anos, onde eu não tenho um time profissional e onde a menina quiser voar, ela vai voar. O pessoal acha que eu sou bem doida, mas é um sonho de 50 centavos. Então, se a menina quiser jogar no Bahia, no Vitória, se quiser jogar na Ferroviária, a única coisa que eu vou dizer para você, minha treinadora, que sou fã, né, é dizer, cuide do estudo dela. O restante é com você. Né? Então, a gente... isso é de graça? Não. Eu tenho um projeto onde eu tenho meninos, eu tenho duas turmas femininas e tenho o restante de meninos. Esses meninos pagam para as meninas. Para que a gente, enquanto mulher, enquanto equipe feminina, enquanto projeto feminino, a gente não seja um pedinte. Né? A gente tem que parar com isso. A gente sempre tem que pedir. Então, eu concordo plenamente que eu não pedia a nenhum menino, né, para deixar eu entrar. Quando eu saía daquele mato, bater no meu pontinho, era para dizer a eles que eu sabia fazer. Quando eu chegava em casa, que eu podia acordar às 5 horas da manhã, que eu não tinha dinheiro para bola, mas eu pegava lá um sapato, uma laranja, quando tinha, e batia o pontinho e pegava um coco que machucava, era porque eu sabia que eu ia ser machucada lá. Então, tudo sempre foi estratégico para mim, né? Porque a gente precisa justamente dizer que sempre foi... Eu sempre achei assim que... como é que eu posso dizer? Que a pior forma, né, de covardia é exatamente a gente testar o poder da fraqueza do outro, né?
Dilminha, fala da formiga, Dilminha. Porque, assim, a Dilma foi, digamos, ela descobriu essa preciosidade, né? Então, não existiria formiga se não fosse Dilma. Eu queria que tu falasse um pouquinho sobre aquela moleca que você encontrou lá e o que você fez por ela, que eu acho que é importante que você fale um pouquinho sobre... Você formou a formiga, né? Você fez a formiga acontecer. Não só porque você saiu do jogo para ela entrar e ser vista, mas o que você fez depois com a formiga. Conta um pouquinho para nós.
Eu acho que a formiga, ela já nasceu mito. Sabe? A gente só contribuiu. Que era do DNA dela, né? Dela e de outras, né? Que nós temos. De sair de projeto social, né? Da gente sair de carro do meu Fusca, que agora ele é rosa, 79, e que parava em tudo quanto é baba de menino, de meninas, e consegui ver que ali era uma menina que estava jogando, aos 9 anos de idade, né? Falei, ali é uma menina. Então eu vou lá saber como é o nome dela, né? Eu tinha o esporte como base, né, de sustentação já, mas antes eu não tinha. E a gente fez um convite, né? A formiga, ela falou que ela só tinha 9 anos e a mãe dela permitiu que ela fosse morar comigo, né? Então a gente teve que tirar a formiga de onde ela morava, porque realmente não teria condição dela estar morando lá, trazer ela para perto da gente, para justamente fazer essa formação. É, mas a preocupação era ela estudar, ela ter consciência que ela precisava treinar, né? E chegou o momento que eu falei, ó, a gente vai para um brasileiro, esse brasileiro, inclusive, que você comentou, foi em Canoas, né? Capão, né? Também, e eu falei, eu não posso trazer vocês de volta, porque eu não tenho como mais sustentar vocês. Né? A gente tinha, morando com a gente... A Tereza, né? A Soró, a Tânia Maranhão, a Didi e a Formiga, né? Eu tive que sair do meu apartamento, que eu morava, para alugar uma casa que era maior, numa favela, e morar nessa favela junto com elas, porque o aluguel era menor e sobrava para comida, né? E a gente precisava fazer algo por essas meninas, né? Eu falei, ó, vai comer bola aí, vai fazer preparação física para que a gente pudesse chegar no brasileiro e elas não voltarem mais. Então, hoje não é diferente com esse projeto social, né? A gente faz essas meninas e elas só perguntam para elas, confia no que está fazendo? Confio, então fica aí. Aí sempre chega aquele outro que quer levar, que quer ir para o lugar, você pode ir para o lugar que você quiser. Não está presa, porque é isso que a gente sente hoje nos projetos sociais, né? Os clubes vêm, né? Leva, e a gente fica assim, eu sou dona, né? Eu acho que o projeto social é exatamente isso. É você fazer os sonhos delas virarem realidade. Isso é projeto social. A gente não pode ter hoje projetos sociais que pensem em vender a jogadora pro clube, ou exigir da menina que só jogue com ela, que é o que a gente vê hoje. Então, a gente tem até uma das garotas revelações da gente, a gente já abriu umas dois núcleos, porque nossa cidade tem a parte da Costa Camaçari, que é longe. Então, a gente tem jogadoras nossas, formou em educação física, e a gente montou núcleos lá, né? Conseguimos que elas fizessem esse trabalho onde elas moram, porque é fundamental isso, é estratégico isso, né? E elas fazem esse trabalho lá. Então, uma das meninas foi revelada nesse projeto com a professora Ziane, que eu preciso parabenizar ela. E aí, quando essa menina chega aos 11, 12 anos, que a gente precisa de uma estrutura melhor, eu tenho hoje a Arena 2 de Julho, com dois campos, com bolas, com quantidade todo, tudo que uma psicopedagoga que acompanha, né, esse trabalho das meninas, que é necessário estar junto com essa família, né, precisa trazer a família para perto delas. Ela veio, trabalhou mais 3 anos com a gente, e aí eu cheguei para o dirigente do Vitória e falei assim, ó, eu tenho uma garota boa, porque no Vitória, na época, e hoje a gente tem a Mani lá muito bem, né, e eu falei assim, ó, eu quero que segure a questão dela estudar e que ela chegue a uma faculdade, porque a gente não sabe o que é que pode acontecer, porque justamente pelos surtos de vai e volta do futebol feminino, e se eu não tivesse isso hoje, em termos de formação, em termos de estudo, a gente tem uma menina que vai, simplesmente, ela vai acessar as drogas, não vai ter um fim muito legal, porque a gente acompanhou isso aqui, ou gravidez precoce, que não consegue, a gente não consegue nem ajudar ela e nem ajudar a criança, porque é isso que acontece dentro do nosso projeto. Né? Acontecia e diminuiu bastante quando a gente começou a trabalhar justamente esse dom que elas têm de jogar futebol. Então, Formiga não foi diferente, né? Quando a gente trouxe Formiga, ela tinha o dom, né? Claro que a gente teve muito trabalho, porque como ela mesmo disse, que a ficha dela caiu quando ela tinha só 25 anos. Então, até 25 anos, deu muito trabalho, né? Mas, assim, sempre foi bola. Eu vejo Formiga, antes dos 25 anos, um garrincha que só queria jogar bola. Ela não sabia com quem estava jogando, mas ela queria jogar. Então foi muito disso. Então, eu, assim, a gente tem, né, junto com a equipe que eu tinha, porque a gente não consegue fazer nada sozinho, esse trabalho com a FU, mas a gente teve que botar uma psicóloga para poder Formiga falar, ela não conseguia falar direito, né? E foi todo o tratamento, falei assim, ela, menina com um potencial desse, vai longe. Né? A gente teve aqui a Cátia Silene, num momento que sempre foi do Vasco, mas a Cátia Silene, aos 16 anos, morou aqui na Bahia com a gente trouxe. É uma história bacana, porque eu encontrei ela no corredor, porque ela não foi escrita para jogar pelo Vasco, imagine, velho. Ela não estava escrita e levaram ela para um campeonato brasileiro, mas ela não estava escrita. Então eu peguei ela no corredor chorando. E a bicha é marretinha, né? Aí eu, posso te ajudar? Não! Eu falei, não! Eu falei, pô, mas eu queria te ajudar, cara. Enfim, a gente conseguiu contornar, falei assim, eu vou te levar para Bahia. E aí trouxe ela para Bahia, morou com a gente quase 8 anos aqui, e voltou, né, jogou no São Paulo, foi na época que eu fui convidada pelo Romeu para ir para o Saad, mas o Saad, campeão brasileiro, era o time da Bahia. Era o time da Bahia. Aí levou o treinador, falei, eu não tenho vaidade de ser treinadora, não, eu quero que as meninas voem, né, é isso que eu quero. Eu não tinha mais como sustentar a situação na Bahia, né? Eu tinha meu emprego, né? Eu sou funcionária pública há 37 anos. Na época, eu tinha, logo depois, eu tinha tido o primeiro convite como treinadora para a Polícia Federal, né? E eu falei, poxa, será que eu vou aguentar, velho? Nossa Senhora, esses caras aí. Mas essas pressões foram boas, né? Porque é pressão total, né? Já sabe como é que é. E aí, fui treinadora deles. Eu tinha que voltar, foi quando eu consegui realmente uma grana melhor, que aquelas que não puderam ficar lá, a gente voltou, Aí eu aluguei uma casa em Itapuã, um lugar melhorzinho, e aí a gente foi traçando essa nossa vida, e hoje a gente tem um projeto social com meninas, que estão livres para ir para onde elas quiserem, né? E a gente
Vou dar um pulo na
acho bom,
Bahia.
viu?
Vou dar um pulo na
Eu
Bahia
só
para
lhe digo que
olhar essas
eu só lhe digo que daqui a.
aí. Vai que tem outra formiga
Eu
aí
tenho
para mim,
duas e daqui a 2 anos
Dilma.
eu sou muito. Eu
Hein?
sou muito perfeccionista. Eu tenho duas que daqui a 2 anos ela já pode voar.
Porque o olho é bom, a formiga com 9 ela já descobriu, então eu vou dar um
Acho
pulo na
bom.
Bahia, em Camaçari,
Será um prazer. Será um prazer ter vocês aqui.
Só craque, ela só fala nome de craque aqui. Então, que legal.
Falando em craque, queria entrar um outro assunto para a gente conversar um pouquinho. Vocês duas tiveram uma conquista em 2019 maravilhosa, dentre todas as outras. Tati, queria que tu falasse um pouquinho o que foi ser campeã brasileira em 2019, né? O que que você sentiu, o que que isso representa, como que foi você chegar a isso. E queria que Dilma também falasse um pouco do Campeonato Mundial em futebol 7 na Itália, porque se a gente conhece pouco da história do futebol no campeonato nacional, quase ninguém soube que nós
Sete.
estamos aqui com uma campeã mundial de futebol 7. Então, que você falasse um pouquinho do campeonato lá, como que foi, eu conheço algumas histórias que você já me contou, e por isso mesmo acho que é importante você falar sobre isso. Foi uma conquista maravilhosa para o esporte nacional. Começamos com a Tati?
Vamos lá. Poxa, acho que o título, né, ele veio coroar, acho que uma trajetória, porque foi a minha primeira participação na Série A1 do Campeonato Brasileiro. Eu sempre fui treinadora, como eu falei, estagiária, professora, treinadora, busquei muitas experiências, mas eu estava no sul do Brasil, e às vezes o sul ou o nordeste, eles ficam distantes, porque o eixo, ele acontece, né? O futebol feminino, ele acontece no estado de São Paulo. Então, a partir do momento que eu recebi o convite da Ferroviária e claro, poxa, fiquei muito feliz. Era um desafio na minha carreira, sair da minha zona de conforto, sair, né? Eu tive o meu momento no internacional, como eu falei, como atleta e depois como treinadora. Mas a não renovação do contrato, a gente continua trabalhando e esperando uma oportunidade. E receber essa oportunidade na Ferroviária, com o tamanho da Ferroviária, no futebol feminino, e participar de um projeto de reestruturação, foi fantástico. E aí, acho que a primeira vez que a perna treme é chegar no estado de São Paulo, ser treinadora da Ferroviária, campeã brasileira já, campeã da Libertadores, com muitas meninas que foram formadas na Ferroviária de seleção brasileira, e ser hoje, né, a Tati sair lá de Porto Alegre. Qual era a história da Tati? A história da Tati é de trabalhar, de buscar o seu espaço. Então, eu fiquei muito feliz por esse momento. E a gente começou o campeonato, as meninas me conhecendo, a maneira diferente, porque no Sul nós temos uma maneira diferente de metodologia, da maneira de conduzir, de tratar, de se comunicar com a jogadora. Então, a Ferroviária tinha muita jogadora do estado de São Paulo e do Brasil inteiro. A gente tem jogadora de Rondônia, do Paraná, do Nordeste, e ter essa ligação. Então, acho que a trajetória mostra, né? Foi um título conquistado com muito suor, foi um título conquistado com muito indecisões, nossa, com grandes equipes. Eu sempre coloco que nós não podemos tirar só a final, mas jogamos contra o Santos, né? Numa primeira oportunidade que eu enfrentei a Emily Lima, que é uma outra referência para nós mulheres como treinadora. Então, enfrentamos o Santos, vencemos o Santos, jogamos contra o Kinderman, aí enfrentando o Jorge, que é um cara que é medalhista olímpico, já foi treinador de seleção brasileira, e mais uma conquista de estar primeiro entre os quatro melhores do Brasil, depois uma disputa para estar, né, disputando um título. Então, são jogos muito marcantes para mim. O jogo do Santos, né, as eliminatórias contra o Santos, depois as eliminatórias contra o Kinderman, e a grande final. Acho que a grande final, ela é especial, ela é marcante na minha trajetória, de pela primeira oportunidade que eu tive dentro da divisão especial do futebol feminino, eu conquistar um título. Eu acho que eu poder representar tantas mulheres que já trabalham com futebol, que têm qualificação, que podem estar no comando de tantas equipes. Hoje, no Campeonato Brasileiro, somos duas, é eu e a Paty. A Paty está no Grêmio. Eu tive o prazer de trabalhar com a Paty no Inter, né? A gente trabalhou junto, ela foi minha assistente no Inter, e hoje ela comanda a equipe do Grêmio. Então, são poucas mulheres ainda. Então, eu tenho certeza que eu representei muitas delas, muitas professoras, muitas treinadoras, que já vivem, né, buscando o seu espaço no futebol. E que legal que eu tive o privilégio da Ferroviária confiar no meu trabalho. Confiar no meu trabalho, confiar no que eu podia entregar e ser campeã brasileira, primeira Ferroviária, primeira bicampeã brasileira, primeira mulher a conquistar esse título. Outros já tinham batido na trave, mas realmente o título foi conquistado com a Ferrinha, que é uma equipe que está no coração de muita gente passa por aqui e leva a Ferrinha no coração. As atletas têm um carinho muito grande pela Ferroviária, por quem já passou por aqui, é um clube que tem a simpatia de muitos, né, dentro do nosso projeto. E, consequentemente, eu receber o título individual como melhor treinadora do campeonato foi, acho que, a cereja do bolo para o nosso projeto. Foi a cereja do bolo não só para mim como profissional, mas para o nosso projeto de confiar nas mulheres do clube, né, da Ferroviária como clube, do Edinho, que é um cara que eu não posso deixar de citar o Edinho, que é um cara que ajuda muito o futebol feminino. Ele que começou o futebol feminino na Ferroviária lá em 2001, continua acreditando nas mulheres, e a perna treme, eu no dia que, no, na última batida do pênalti, eu não conseguia sair do lugar, aquela coisa de, poxa, tá acontecendo, gente, tá acontecendo comigo, nós conquistamos, nós chegamos a esse momento, e a gente teve a capacidade, as meninas tiveram aí um fim de temporada fantástico, e a premiação individual depois com o Jorge Jesus, com toda uma premiação do Campeonato Brasileiro unificada, com as mulheres sendo premiadas junto com os homens, para mim aquilo ali é sensacional, as meninas estarem lá, serem chamadas ao palco, a craque do campeonato, as artilheiras, a seleção do campeonato, a treinadora, naquele momento na qual eu representei os treinadores da competição, e tu ser chamada com grandes ícones do futebol nacional, ele é muito marcante, porque eu fui chamada ao palco com o Zagallo, com Pia, uma mulher que está hoje trazendo um legado muito grande para o nosso futebol feminino, e receber com o Jorge Jesus, que foi um cara que revolucionou o futebol brasileiro em 2019, então eu estava ali representando muitas mulheres, e fico muito feliz que a Ferroviária teve esse privilégio de ser a primeira bicampeã, eu estar comandando essa equipe, e ter um grupo de mulheres muito fortes, que buscaram essa conquista, que buscaram o seu espaço, e nós representamos aí com a cereja do bolo, eu diria, da nossa trajetória de 2019.
Pode. Dilma, sua linda, fala lá do Mundial, Dilma.
Manda, pronto. Dilma. Primeiro dizer para a Tati que meritocracia, né? É mérito. Né? Eu assisti o jogo. Não conhecia pessoalmente, mas eu torcia pela mulher, pela treinadora, pela protagonista de uma história que vinha a trazer todo um exemplo para outras meninas, outras mulheres, outras treinadoras, né, nesse momento. Aí eu estava assistindo com alguns amigos e eles diziam, pô, por que você está torcendo para o time? Eu falei, você nem conhece, né? Eu falei, mas tem uma mulher no comando, são todas mulheres. Mas você sabe que ali tem 12, o lado de cá tem 11, então eu vou torcer por ela, né? Porque a gente precisa de mais mulheres, é essa a intenção, né? E foi com essa intenção que eu aceitei o convite, né? E eu preciso também agradecer a Futebol 7 Brasil, porque eu peguei uma seleção campeã mundial, né? Eu peguei uma seleção que não tinha vencido a Copa América, mas era campeã mundial, de um grande treinador que estava, né? E a proposta deles era, ao me fazer o convite, era: você está sendo convidada para uma temporada. Independente do que vai acontecer, é uma temporada. E eu tinha esse entendimento, porque o cara era. A gente tem muita dessa cultura, né? Time que está ganhando não se mexe. Mas o cara teve a coragem de tirar um treinador campeão, né? E tá me convidando para isso, né? Então a responsabilidade era dobrada, né? As pernas tremem mesmo, menos aos 57 anos treme. E quando isso deixar de acontecer, não é para estar no futebol, é para a gente estar no videogame, porque se a gente perder, a gente chuta e ninguém está vendo. Mas tem que tremer mesmo, tá? Tem que estar insegura em algum momento, mas é sempre estar concentrada mesmo no que quer fazer. E a gente sabe que na hora H a gente escreve muito, né, Tati? A gente traça muito isso no papel e a gente não esquece, porque a gente traça isso no papel que a gente aprende, né? A gente não deixa a nossa mente só, né, no improviso, né? Então no seu jogo eu vi que não tinha improviso nenhum, pelo contrário. Todo mundo centrado. A gente sabe que foi pênalti, mas a gente sabe que o jogo em si, né, não precisaria chegar nem aonde chegou. Mas enfim, eu quando eu assumi a seleção brasileira, que fui, né, para a Copa América, eu fui a trazer um título inédito, importantíssimo para mim, né? Mas mais importante foi a minha conexão com as atletas, porque no futebol 7, por a gente não ter essa condição que tem hoje, a gente tem uma comissão que é escolhida pela Futebol 7 Brasil. A gente conseguiu fazer essa sintonia, porque a gente tem um critério de só convocar aquelas que participam das competições, lógico, da Futebol 7. Senão a gente vai ter uma migração e a gente não vai estar, na verdade, com puro sangue do Futebol 7, né? Porque o futebol de campo, ele tem toda a prioridade. Então, no momento que a gente mais precisa da atleta, ela está disputando o campo. E a gente não pode concorrer com o campo. Eu acho isso interessante porque a gente dá oportunidade a outras que não têm no futebol de campo, né? Elas têm uma qualidade, mas infelizmente não conseguiu essa vaga lá e pode estar produzindo para a gente. Então, a gente tem isso de ter que disputar as competições, que é em todo o Brasil. É campeonato estadual, campeonato brasileiro, Nordeste, dando oportunidades. E quando eu fui, eu conheci alguns meninos, eu conhecia, um pouco tempo, né, de treinamento, para conhecer, mas a gente conseguiu colocar em prática uma história de primeiro conhecer individualmente o que elas gostavam de fazer, né? Então a gente percebeu que a atleta, ela dizia que ela era a fixa. Mas sempre eu pergunto assim: você joga em que posição? Aí ela vai dizer, né? Eu sou zagueira. Eu falei assim: sim, mas a qual é que você gosta de jogar, né? Essa é o grande legado que nós temos, né? De perguntar. Porque muitas vezes a menina é induzida a jogar de lateral, a jogar de meio, mas a gente tem que descobrir, enquanto formador de atleta, aonde ela gosta de jogar e aonde ela produz, né? E não é fácil você dizer para um jogador: ah, você joga bem no lugar que você gosta, mas você rende 100% a mais no lugar, em um outro lugar. Então, para você trazer isso, né, para jogador é mais difícil, porque com o homem você vai dizer: olha, você joga bem para caralho, véio, aqui, né? Você vai render, né, para sua torcida, para sua mulher, para não sei o quê, aqui. Então, assim, vai lá e veja, pô. Vou dar 5 minutos para você ali. Quando ele vê que isso acontece, que é difícil para a menina entender isso, né? Porque ela não teve a base. Quando ela tem a base de você estar perguntando isso, tá dizendo a ela, porque a gente aprendeu a jogar bola, todo mundo vai lá para frente, todo mundo vai lá para trás, né? Todo mundo é lateral, todo mundo é ponta, né? Mas todo mundo esqueceu da essência, né? Da onde gosta de jogar, da onde pode fazer as coisas acontecerem. E eu levei exatamente isso para a seleção. Então, o sucesso foi essa compreensão de estabilizar essa questão técnica com esse legado que é o amor no que faz, né? A gente precisa trazer isso. Eu sei que o futebol ele precisa ser encarado também como um produto e deve. O futebol precisa ser encarado. Eu amo o futebol feminino, mas ele precisa também ser encarado como produto, né? É um direito que a gente tem. É, a gente não pode estar mais nunca tá achando que todo treinador tem que estar ali treinando por amor. Isso precisa existir. E aí eu fui com essa metodologia, na verdade, muito mais pessoal do que tático. As meninas extremamente inteligentes e jogando muito. Eu só fiz, só tive o papel de botar onde elas gostavam de jogar. E foi muito bacana, porque a gente conquistou a Copa América. E depois a gente foi para a Copa do Mundo. Eu achei que eu até não iria, né? Porque eu sou um pouquinho desobediente em alguns momentos no que eu acredito. Eu sou bem desobediente no que eu acredito. Eu achei até que eu não iria para a Copa do Mundo. Mas aí, né, a passagem chegou para ir para São Paulo e para a Itália. Confesso a vocês que sem dinheiro, funcionária pública, sem dinheiro, né? Ir para a Itália com R$500, que em euros não significa bulufas, né? Mas é importante dizer que no futebol a gente tem isso, né? Melhor, porque a gente tem uma confederação que precisa, que é uma conversa para um outro programa, né? Mas que precisa atender melhor, né, aos clubes, né? E que é possível fazer isso, e que a gente, num esporte amador como o nosso, né, de futebol 7, nenhum atleta ter a necessidade de estar sendo uma pedinte para poder ir para a Itália. Para ter a oportunidade que eu jamais teria se não fosse através do futebol. De assistir uma missa e a gente ver o Papa passar. Né? Então, isso é sonho. Isso é surreal para mim. Né? E que se tornou realidade através do esporte. É mais uma conquista. Então, a gente foi para a Copa do Mundo, mais uma vez, só tinha eu como mulher, a gente jogar, eu tive que fazer opções táticas, sim, né, de preservar algumas jogadoras, e quando a gente ganha porque o outro time é melhor do que o nosso. Né? E eu estou falando como treinadora mulher, né? Mas quando a gente perde, é a gente que é burro. Né? Eu fui para a Itália e a gente teve um problema com a seleção do México e a gente teve que jogar duas vezes nesse dia, horário bem distante, mas por conta de toda a programação, houve um acidente com a delegação do México, a gente teve que jogar, né, duas vezes, e as meninas estavam muito saturadas, na verdade, né, a musculatura saturada, e no outro dia eu tinha uma opção de ganhar da seleção da Rússia, e não ser campeão. Era a minha meta. Então, eu tinha que me fazer a pergunta e dizer o que é que eu vim fazer aqui, né? Eu vim ser campeã. A gente perdeu no, na fase de classificação para a Rússia, e chegou o momento da gente dizer assim, né, mas a gente vai se bater com quem? A dona da casa? É duas madeiras, então vamos deixar a coisa acontecer, vamos deixar o time pronto, inteiro, para fazer, né? E aí a gente foi para a semifinal com as donas da casa, né? E a gente conseguiu vencer bem, né? Sofremos, assim, algumas discriminações mesmo, né? As duas torcedoras que tiveram que sair do ambiente que a gente estava, né? Porque não é possível ainda que a gente consiga encontrar essas coisas, mas, enfim, sofreu tudo isso, a pressão, né, na gente. A gente conseguiu vencer e foi para a final contra a Rússia. Mas as pernas tremeu, né? O baiano sempre diz, dá dor de barriga, sim. Sem medo e sem vergonha, né? Porque às vezes o cara chega e fala, pô, que nada, eu tava lá, mas... Cara, eu trabalho com masculino, às vezes o cara diz assim, ah, senhora, bote o outro aí, que o cara tá melhor do que eu. Aonde, pô? Um cara vai chegar para você dizendo, bote o outro, ele quer entrar, né? E o pior é que depois ele diz, não, é porque a professora não quis botar, né? Aí você chega para ele e diz assim, você é um bom filho da puta, viu? Tem que contar a verdade. Mas, enfim, ser campeão mundial é a certeza de que é possível outras mulheres chegar, né? E é possível sonhar, sim, é possível sair do Nordeste, é possível ser uma negra, sabe? É possível morar em Camaçari e ser campeã mundial com R$ 500. Né? E eu voltei com ele, porque eu precisava guardar ele. Eu não era secretária ainda, eu era funcionária pública, que eu tinha conta para pagar quando eu voltasse. Então, é possível fazer isso. Então, hoje é muito fácil para a gente, e eu agradeço demais a você por estar seguindo, Tati, a ser exemplos para essas meninas, porque quando a gente fala de pioneira, a gente enquanto hoje você consegue lembrar de um Tafarel, de uma Roseli, mas quando a gente chega para uma menina que está lá no campo com 6 anos, infelizmente a nossa história é essa, a gente não tem essa cultura, né? E a gente agradece a Silvana, a Lu, por estar levantando essa história e permitindo que essas meninas vá lá e faça a pesquisa e que exista isso, né? Que exista esse conteúdo, né? Que exista o seu conteúdo enquanto treinadora, né? Então, hoje, uma faculdade de futebol e ter mulheres no comando é importante, né? Porque é uma mulher que também está ali fazendo. Então, quando a gente foi planejar a questão da seleção brasileira, a gente tem que ir já preparada, mais do que qualquer outro. Então, a gente, quando chega lá para falar de tática, para falar de sistema, a gente tem que estar sempre no meio do masculino, contextualizando tudo. Então, quando você chega no, numa roda que tem 10 homens e uma mulher, você tem que estar o tempo todo provando, não. É permitindo a eles aprender. A gente precisa dizer a eles que eles precisam aprender com a gente. A gente não precisa pedir para eles estar sentado na mesa. Essa é a diferença. Né? Você é campeão, Tati. Você botou no bolso um monte, e não foi da noite para o dia. Isso foi planejamento, isso foi estudo. A sua história aí é uma história de luta, é uma história de aprendizado. Né? Que você conseguiu colocar isso e ser campeã, né? No meio de tantos. Então, quando a gente fala assim de ser campeã mundial, é importantíssimo para a gente estar aqui e ter essa oportunidade, né? Estar falando de que não é por acaso. A gente não caiu de paraquedas onde a gente está. A gente estudou para isso, né? E a gente tem que estar o tempo todo, não é pedindo, é exigindo, que o Brasil tem uma dívida com a gente, que as instituições precisam respeitar a mulher enquanto treinadora, e eu tive esse respeito na Futebol 7 Brasil. Tanto que, quando eu cheguei, terminando o meu contrato, que terminaria em janeiro, eu recebi um telefonema, e eles disseram que queria conversar comigo, e quando foi antes da pandemia, eles ligaram e disse, não, a gente tinha um plano, né, de um ano, para cada treinador ficar um ano, mas a gente quer renovar o seu contrato por mais uma temporada, que é agora 2020. Como não teve, a gente está indo para 2021. E como eu assumi a secretaria, eu fiquei, na verdade, muito preocupada, porque hoje a gente precisa também estar unida nisso, de eu sair. E eu saí para uma outra mulher. Isso não é egoísmo. Isso é direito.
Ô,
A gente
Dilminha,
tiver unidos para isso.
deixa eu te
Não.
interromper de novo. Vou te interromper de novo pelo seguinte, porque a gente, você está falando, nos conduziu à questão do acervo. Eu vou falar de acervo, porque você fala que você tem bastante, é uma história. Desde o começo, quando você está falando lá que você fazia a tua covinha para se jogar ali, para se esconder, porque e a gente tem relatos disso, né? Muito, a gente tem muito relato, tem histórias. A gente tem que abordar acervo aqui, é um dos propósitos, tá? Então, eu vou caminhar para finalizar, a nossa live, porque já está passando da hora. É, não vou conseguir fazer pergunta do pessoal que está na audiência. Perdoem, a gente está estreando na live, a gente vai se adaptar, né, Sil? A gente vai conseguir se organizar, mas eu quero agradecer muito a todo mundo que, né, pô, comentou, Júlia, o Vitor, o Marcel, né, os companheiros de Ludopédio, a Julinha, que apareceu aqui, Tafa, Ledinha, o Guilherme sempre aparece também, Paçoca, né, que estava jogando no Galo, ou ainda está, não sei como é que está a situação, estou perdida nas informações, me perdoem, estou muito enfiada na pesquisa, não estou acompanhando as novidades. Bom, só agradecer, e para caminhar para a nossa finalização, né, além de agradecer a vocês, eu e a Sil fomos muito maquiavélicas, na verdade a ideia da Silvana. Silvana, eu vou falar, viu? Ô, mente diabólica! Ó, a ideia é a seguinte, tá? A gente, essa coisa da memória, o lance da memória sempre tá de alguma forma, relacionada com alguns objetos, né? Então, a história de vocês no futebol, qual é o objeto que tem significado importante para vocês? Né, dentro do que vocês têm aí de acervo de vocês, de o que vocês conquistaram, o que vocês usaram, um objeto que significa muito para vocês.
Tipo assim, se o Museu do Futebol quisesse fazer uma exposição sobre vocês e pedisse, empresta para a gente um objeto que seja bastante representativo. Pronto. Que objeto seria esse? Estou vendo aí atrás de vocês que vocês têm objetos aí
Tem objetos.
Tem uma camiseta, tem uma medalha, claro que é um, mas sim. Alguma coisa. Esse eu emprestaria, mas eu não desapego jamais, mas eu emprestaria para uma exposição, porque é significativo para mim. Diga, Dilma.
Minha camisa do Ipiranga, que tem 32 anos.
Queremos!
Tati!
Nossa, é difícil, né? Mas como eu digo, é difícil porque eu acho que o muito marcante para mim é uma história muito recente, né? E que eu guardo com muito carinho, que eu tô com a camiseta aqui porque as meninas autografaram, eu estou morando em Araraquara, mas eu deixo todos os meus troféus, todas as minhas coisas, tudo em casa, né? Minha mãe fez um quarto, né? Um momento lá que ela gosta muito de guardar, então eu tenho o costume de guardar muitas camisetas, né? Na qual eu ou enfrento as equipes, ou camisetas que eu marcantes para mim da trajetória na seleção brasileira, o meu primeiro título como treinadora profissional, eu tenho uma camiseta das atletas. Mas acho que muito especial para mim hoje, é uma história muito recente que eu guardo com muito carinho, é a medalha, né, de campeã brasileira, porque é muito representativa para mim, eu tenho certeza para a minha equipe, mas pessoalmente, profissionalmente, porque eu acho que eu sou uma jovem treinadora e eu acho que eu estou iniciando a minha história. Eu quero chegar aos 57 anos contando muita coisa pela frente e poder mostrar essa medalha de 2019 com muito orgulho. Para quem me perguntar e quisera eu estar dentro do campo como a Dilma aí está hoje, né? Então, acho que é muito recente, mas a minha medalha de campeã brasileira, que representa o título de uma conquista coletiva, como eu falei, eu agradeço muito a minha comissão técnica, que eu não ganhei nada sozinha, se não fosse a minha comissão, todo mundo que me ajudou, o grupo de atletas. Então, claro que a gente pensa, mas o troféu individual, ele é importante? Sim, mas o que me levou a todas as conquistas foi o meu grupo. Foi a minha comissão e foi o meu grupo de atletas. Então, para mim, hoje, o mais especial é a minha medalha de campeão brasileiro.
Beleza. Então, Lu, nós podemos criar já um museu virtual, né? Uma foto da medalha e uma foto da camiseta.
Por favor.
Quando a gente tiver os 80 anos, a gente pode exibir todas as que passaram por aqui. objeto. Enfim.
A gente tá, nós somos agora uma viciada em acervo, né, Sil?
Com certeza.
É, gente, eu quero agradecer, né, Sil? Vamos agradecer. Agradecer Dilma, muito obrigada, muito pela sua participação, de estar aqui com a gente, ter se disponibilizado. Tati também, trazendo tanta história interessante que, né, eu não conhecia, e a gente precisa conhecer, e essa é a ideia, a gente, né, trazer a história de vocês, né, que isso fica guardado. Quero agradecer a Sil, né, que a gente pensa junto aí, um monte de doideira, né, Sil? E agradecer ao Ludopédio, né, principalmente, pelo espaço, por confiar na gente, né, em conduzir esse programa, agradecer todo mundo que participou da live, deixar um beijo grande para todo mundo. E, Sil, quando que é o nosso próximo programa?
Então, já vamos ficar com o convite, dia 14 de setembro, a gente volta, vai discutir o tema da violência contra a mulher no futebol, e para esse tema a gente está convidando a Rose Costa, que é treinadora, até então foi treinadora do Rio Branco no Acre, e que pediu a demissão na medida que o time dos homens contratou o goleiro Bruno, e ela se sentiu... E aquele não era um espaço para ficar diante de todo o histórico do Bruno, então a gente convidou a Rose Costa e convidou também a Joana Burigo, que é uma feminista, cofundadora daquele projeto Guerreiras Project, dona da criadora da Casa da Mãe Joana, para a gente discutir exatamente esse tema da violência contra a mulher e pensando isso no contexto também do futebol. Então estão todos e todas convidadas para o dia 14 de setembro. E super obrigado, Tati e Dilma, vocês são demais. Acho que a nossa estreia foi maravilhosa. Gol, fizemos um golaço. Estou super feliz. E obrigada, Lu, também pela parceria. E, sobretudo, obrigada, Ludopédio, por conceder esse espaço para a mulherada do futebol. Boa noite a todos e a todas. E voltamos dia 14.
Valeu, gente. Obrigado. Valeu,
obrigada. Obrigado.